Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Mais uma semana e mais um vídeo aqui para nós. Nessa semana o tio vai dar uma descansada e vocês vão ficar com uma live maravilhosa, uma live que é de 2 horas e 40, mais ou menos. Que é um curso que eu dei sobre história da África do Sul. Curso super interessante que eu dei lá na Fundação Dinar Correis. Minha aula está online, agora disponível para todos vocês. Lembrando que isso aqui é um canal de YouTube, então se inscreva, clique no sininho, ligue suas notificações, né? Faça tudo aí que você tem que fazer. Dá like, compartilhe, comente, né? Sei lá, reclama da sua vida aí nos comentários, enche o comentário porque ajuda a gente. Este canal maravilhoso é o fruto de um trisal proibido comunista, né? E o menino Rafa, twitter.com/RafaRaph4, eu acho, se não for, ele me corrige. Né? E Instagram, fotos do Rafa, com PH, que é nosso editor, Deus do sexo, um homem maravilhoso, melhor editor do Brasil, e também nosso capista, designer gráfico e tudo mais, menino Solar Waver, Deus do sexo trântrico, Deus do amor pagão, né? Um beijo para o menino Solar Waver, saudades de você, né? Tá aí também o instagram.com/SolarWaver, você pode seguir ele no Twitter também. Se você quer ajudar este canal a se manter vivo, como que você faz? Você entra no nosso Padrim, padrim.com.br/assimdisseojoão. Com isso você ajuda nós três, você mantém o canal cada vez maior, melhor e mais forte, e também você concorre a livros. Deixa eu ver para que lado que eu giro. Ah, para cá. Tá vendo uma pilha ali no fundo? Parte lá de baixo? Ali. Ali tem 15 a 20 livros que já estão separados para o sorteio. Eu estou sorteando mais ou menos 3 a 4 livros por mês. E você está perdendo, né? E é muito barato para você participar. Não te custa quase nada e ajuda muito a gente. Ajuda o menino Solar Waver, ajuda o menino Rafa, que faz um trabalho abnegado aqui. Porque eu pago eles com migalhas, que é tudo que entra aqui para nós, nós dividimos em 3. Então, quer participar? Participe ajudando no Padrim. Se você, no final do episódio, não vê os nossos reclames do Plim Plim da necessidade, nosso paradis de cupom, você vai ficar morto antes do Natal. Infelizmente, não sou eu que escolho essas coisas simplesmente acontecem. Eu, hoje, como eu quero muito que vocês saibam de uma coisa, o resto eu vou deixar pro final porque eu sou gentil, mas uma coisa eu quero que vocês saibam muito, eu quero que vocês saibam disso aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, espetacular, tá? Que é o livro da Maria José de Melo, A Renda Fundiária na Transposição do Rio São Francisco, uma análise da propriedade camponesa do Alto Paraíba. Este livro aqui da editora Índica, vai aparecer aí bem bonito o site www.indica.com.br, vai aparecer aí embaixo. Este livro fala sobre questão agrária, fala sobre renda fundiária. Você, jovem comunista que quer estudar o Brasil, uma leitura sine qua non atualizadíssima, uma puta pesquisa, tá? E se tudo der certo, mais pra frente nós vamos ter uma live aqui com nossa querida camarada, companheira Maria José de Melo, tá? Autora do livro, vai estar aqui com a gente, né, no começo do mês que vem, fazendo uma live. Este livro, além de tudo, você ainda tem um cupomzinho de desconto do tio. O tio, ele é muito gentil, tá? Ele arranja cupons para que você possa ser feliz e comprar os seus livrinhos. Eu tô aqui checando, enganando vocês, porque eu perdi o nome do cupom, porque eu sou burro.
Não.
O cupom é assim, disse o João. O cupom é assim, disse o João, com o tio, J-O, o tio no João, né? Assim disse o João, e te dá 15% de desconto neste livro maravilhoso. Então não perca, compre já o seu, garanta o seu. A tiragem é pequena, vai acabar rapidamente, então garanta logo o seu. Beijo no coração de vocês, fiquem aí agora com 2 horas e 40 do tio falando sem parar da África do Sul, desde o momento que o primeiro europeu safado encostou o pé lá no canto, né, até basicamente ontem. tá? Então aproveitem a aula e no final eu volto para dar mais dicas, mais paraíso do cupom. Não perca, não morra antes do Natal. Beijo no seu coração. Paz entre nós, guerra aos senhores. Venceremos.
Nosso bagulho é fazer a revolução. Pois sem martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração.
Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo. Espero que estejam todos bem. Estamos dando início hoje à nossa sexta aula do curso da Fundação de Narco Reis, Como Esmagar o Fascismo, Lições da História. Estamos recebendo hoje aqui alguém pouco conhecido, quase ninguém sabe quem é, João Carvalho, do Revolution, um militante, educador popular. Vai trazer hoje para a gente aqui um pouquinho sobre as experiências na África, né, de combate ao colonialismo e ao antirracismo. E é mesmo esquema de sempre, 1h30, 1h40 para a exposição aí do João, e depois a gente retorna aí com as perguntas, tá bom? Qualquer coisa, qualquer problema, só falar aí no chat que a gente está aqui de olho. Boa aula aí, galera.
Gente, então, deixa eu começar primeiro a agradecer, né, na figura da Natália, na figura da Kel, que está operando aqui para a gente hoje. Obrigadíssimo, Kel. Agradecer ao convite da Fundação, fico extremamente honrado com o convite. Vou perguntar para você se meu ventilador está captando aqui, porque eu tenho um ventilador muito velho, que parece uma turbina. Se ele estiver captando, vocês me avisem, alguém avisa aí e tal, que eu dou uma desligada nele, é só porque está um calor infernal. Eu vou desligar ele, que é melhor. Tem problema
suar. Está captando um pouco, mas está dando para te ouvir.
Não, mas vamos deixar, assim fica melhor, né? O que a gente não faz pelo nosso amor, né? A causa. E hoje eu vou estar aqui falando das experiências africanas, mas eu vou focar um pouco mais a aula num segundo momento sobre a experiência da África do Sul, em específico, que é uma experiência que muitas vezes é pouco trabalhada, pouco conhecida, até porque ela acabou não desaguando no horizonte revolucionário, que durante muito tempo, né, ela lutou por. Mas, apesar disso, antes disso, eu vou fazer uma pequena introdução, onde eu pretendo falar da situação colonial como um todo, né, especificamente mais na África, né, porque é o nosso tema aqui, e nessa primeira parte da introdução eu vou cobrir a Argélia também. Eu, num primeiro momento, tinha pensado em fazer o curso sobre Argélia e África do Sul, aprofundando um pouco mais nas duas experiências, talvez se a gente tiver tempo no final eu aprofunde um pouco na experiência argelina, mas optei por fazer da África do Sul em detrimento da Argélia exatamente por isso, porque eu acabei preparando um material muito longo, muito extenso sobre a África do Sul, e eu achei que ia faltar tempo para a gente falar dos dois com a exata mesma qualidade. De toda sorte, para quem tiver interesse sobre o tema, eu tenho live discutindo isso no canal do Jean Manuel, no canal do Antônio Gá, né? Eu tenho algumas coisas no meu próprio canal que eu falo sobre isso, né? E para além disso, eu estou sempre à inteira disposição de todo e qualquer militante. Então, se vocês precisarem de falar comigo, tiverem dúvidas, quiserem alguma ajuda bibliográfica, qualquer coisa, é só me procurar nas minhas redes sociais. Eu peço a gentileza de, se for mandar mensagem direta, mandar no Instagram, que é a minha rede menor, e lá eu recebo menos coisa que no Twitter. No Twitter eu recebo coisa demais, e aí acaba que passa um pouco, eu ando com um pouco de paciência lá. Então, se vocês puderem mandar, mandem no Instagram. Vocês vão ver aqui agora que eu vou começar a dividir a tela. Eu vou continuar para vocês no canto da tela, mas para mim, João, aqui na minha casa, eu vou sumir porque eu não tenho dois monitores. Então, se tiver qualquer coisa, qualquer problema técnico, vocês avisem, por favor. As meninas, elas vão me avisar, né, para que eu possa solucionar o mais prontamente possível aqui. Tá? Eu estou começando agora a sharear a... Ok, vou abrir aqui e vamos lá. Se tudo der certo, estará funcionando. Bem, a aula de hoje nossa, né, são as lutas anticoloniais e antirracistas em África, na África. Né, primeiro falar um pouco de mim, para quem não conhece, né, eu sou educador popular, né, eu sou militante do PCB, eu atualmente faço doutorado em História Social na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu trabalho com a tese de Frantz Fanon enquanto leitor de Mao Zedong e Ho Chi Minh. O trabalho que eu executo hoje é exatamente ver essas circularidades, essas permeações do anticolonialismo em África e Ásia, né, desse anticolonialismo afroasiático, e as suas influências. Muitos de vocês devem conhecer o Revolution. Para quem não conhece, recomendo que conheçam o podcast. Eu sou cofundador do Revolution. Nossa ideia, quando a gente fez o Revolution, era criar uma universidade aberta para todo trabalhador e para todo trabalhador, né, tentando dar com o podcast um aprofundamento teórico, um aprofundamento de formação para militância. E ao longo do tempo, o podcast cresceu muito. Hoje a gente está passando 4 milhões de downloads. Estamos, né, atingindo uma média de 100, 120 mil downloads mensais e crescendo. E a gente já fez dois outros spin-offs, que é o Dicionário Marxista, que a ideia é trabalhar conceitos, né, do marxismo de uma forma mais rápida, para que as pessoas possam ter um acesso maior ao léxico, né, da nossa tradição. E o Camaradas, aonde a gente fala principalmente de grandes camaradas, mulheres e homens que construíram, né, a nossa história, para recuperar um pouco disso. Indo um pouco além, qual que vai ser a estrutura do nosso minicurso? Eu pensei em dividir ele em três momentos diferentes, né, começar falando um pouco do colonialismo, da situação colonial, para depois falar especificamente da luta anticolonial sul-africana, né? E finalmente terminar nas perguntas e respostas. A ideia com isso é que a gente tenha tempo de fazer as perguntas e respostas com calma, e se porventura ficar alguma coisa que fique menos bem explicado, que eu possa reparar isso no final. De antemão, eu já quero pedir desculpa a todo mundo. Eu hoje tive um dia muito complicado, eu tive alguns problemas pessoais que acabaram me abalando um pouco, mas estamos aqui, né, para servir ao povo de todo o coração, né, já que eu estou usando minha camisetinha aqui do mal, né, e qualquer coisa que ficar pouco claro, qualquer coisa que eu tiver me dispersado no meio, vocês, por favor, me desculpem e, por favor, me corrijam durante as perguntas. Indo um pouco mais além, né, o colonialismo e a situação colonial. Vamos traçar aí uma breve história da colonização. A colonização é um fenômeno da modernidade, mas ele é um fenômeno da modernidade que ainda permeia o feudalismo. Né? Por que que isso é importante? Isso é importante por causa dos modos de produção concomitantes que nós vamos acabar enxergando nos períodos de colonização, sendo a predominância nas colônias de um modo de exploração muito mais feudal, até principalmente o século XVIII, e a partir do século XIX, com a colonização e o imperialismo, né, a gente já vai ter uma subjugação desse modo. Isso não significa que ele desapareça. Ainda se mantém muitos resquícios de feudalidade, se mantém uma semi-feudalidade nas colônias durante o século XIX e boa parte do século XX, dependendo dos lugares também. Isso é uma tese que acaba criando muita briga dentro do seio do movimento revolucionário, mas às vezes também cria muita briga por uma falta de conceitualização. Por que que eu digo isso? Primeiro, a gente tem que entender o que que é o feudalismo, né? O feudalismo enquanto um horizonte teórico, o feudalismo como a gente entende, ele, como ele nos é passado na escola, né? Ele vem de uma historiografia positivista do século XIX, que é muito devedora do Michelet, e que ainda assim, até hoje, no século XX, no Brasil, é aquela que nos passa no primeiro e no segundo grau. Isso muda um pouco para aqueles que vão para a área de história, mas ainda assim não muda tanto. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o feudalismo como a gente o imagina, o feudalismo como a gente o recebe, esse feudalismo clássico do senhor, do servo, da gleba, dos arredondamentos, né, dos arredolamentos, da corveia, isso existe mesmo, de fato, ali na Europa, principalmente entre o Loire e o Reno, né, entre ali os séculos XI, do século XVIII para XIX, no caso francês. As outras regiões da Europa são regiões sui generis, são regiões diferentes. Em cada lugar nós vamos ter um tipo de modelo que continua sendo um sistema de produção feudal, mas, porém, com o feudalismo com suas características autóctones, né? Por que que eu separei a colonização no momento do mercantilismo e a colonização no momento do imperialismo? Porque com a vitória das grandes revoluções burguesas na Europa, né, a partir da virada do século XVIII para o século XIX é um século de revoluções burguesas, mesmo já tendo, né, diversas, a Primavera dos Povos, diversas outras tentativas intentonas, né, o que a gente tem vai ser a formação desses impérios e, por conseguinte, um imperialismo que vai modificar as relações de colonização, vai criar uma nova corrida colonizadora e, infelizmente, vai prejudicar ainda mais os povos coloniais que foram colonizados. Isso significa que não houve resistência? Isso significa que a resistência às diversas formas de colonização só vão nascer com o surgimento do marxismo? Só vão nascer com o surgimento do socialismo enquanto a ciência? Não. Existem múltiplas resistências, algumas que dão mais certo do que as outras, de forma totalmente diferente. Existem resistências que são econômicas, existem resistências que são políticas, existem resistências que são militares, existem resistências que são culturais. Existem múltiplas resistências que vão permear todo este período. E a gente não pode negligenciar elas quando a gente vai tratar de história, porque elas são muito importantes, inclusive na acumulação histórica de uma longa duração, nas lutas desses povos, né? Na formação de uma consciência nacional, depois, no século XVIII, XIX, principalmente XX, né? Mesmo na formação dos grupamentos em luta, né? E isso varia muito de lugar para lugar e varia muito, inclusive, regionalmente. Né? A gente tem, às vezes, uma tendência, que é uma tendência que facilita muito, da gente pensar assim: ah, colonialismo português, pau, foi desse jeito. Colonialismo espanhol, pau, foi desse jeito. Colonialismo na África, foi desse jeito. Na Ásia, foi desse jeito. A verdade é que, quando a gente vai pegar uma região pequena, como é a própria África Austral, ali nós vamos ter diversos tipos diferentes de experiência de colonização de povoamento, como que esse povoamento vai se dar, quais vão ser as etnias que vão entrar em confronto, quem vão ser os colonizadores, como esses colonizadores vão explorar esses espaços, isso também muda ao longo do tempo. Então, isso é todo um, existe todo um arcabouço que a gente tem que passar, que preparar, mesmo que seja aqui só um sobrevoo, para a gente conseguir caminhar um pouco mais além, né? Existem alguns traços que são comuns a toda a empresa colonial, né? O primeiro traço da empresa colonial, que permeia toda e qualquer empresa colonial, é a sua violência. A violência é a palavra de ordem do colonialismo. O colonialismo, ele se erige sobre a violência, sobrevive sobre a violência e é rompido também pela violência. Mesmo naqueles locais onde se tem uma transição final, entre aspas, pacífica e negociada, muitas vezes a transição final pacífica e negociada só é possível após levas e mais levas e mais levas de levantes violentos. A violência, ela é o que a cola que une a empresa colonial. Temos o pacto colonial e o subdesenvolvimento. O que é o pacto colonial? O pacto colonial é o pacto que se força a partir da metrópole para a colônia, né? Porque as pessoas gostam muito de falar assim: ah, o pacto colonial é o pacto que se dá entre a metrópole e a colônia. Ninguém sentou e pactuou isso. Tá? Isso é forçado. O pacto colonial é forçado por via violenta da metrópole contra a colônia. E ele vai fazer com que aquela colônia sirva aos desígnios daquela metrópole. E por que que ele vem ligado junto com o subdesenvolvimento? Porque aquela colônia serve como uma reserva enorme de sangue humano a ser explorado pela metrópole. A metrópole explora a colônia da forma que lhe é mais lucrativa e não da forma que é melhor para a colônia. Existe um engodo liberal muito grande, que foi muito e que passa muito em nós, né, de colonização portuguesa, até porque o colonialismo português levou isso às suas últimas consequências, que é toda essa ideia de uma missão civilizadora e das benesses que a metrópole trouxe para a colônia. Isso é mentira. Isso é mentira. O colonialismo ele é baseado na violência mais brutal. Marx já dizia, né, que se na metrópole o capitalismo amostra suas faces, na Polônia ele está com seus dentes de fora, na sua face mais cruenta. É isso que nós temos de fato quando a gente vai ver o que foi esse pacto colonial. Os modelos levam ao subdesenvolvimento porque a metrópole não exporta para as suas colônias os seus modelos mais avançados. Vamos dar um exemplo muito básico aqui do que foi Portugal nos séculos XV, XVI e XVII, do que foi o Brasil nos séculos XV, XVI e XVII, ou qualquer outro protetorado sobre a influência da coroa portuguesa. Se a gente tinha em Portugal, obviamente ainda não um capitalismo instaurado, mas sim um mercantilismo bulionista muito avançado, se Portugal já vinha em alguma de suas elites, principalmente devido às vultosas quantias que foram geradas pelo comércio que advém das grandes navegações, das grandes explorações, né? Uma possibilidade de inverter estes capitais de uma forma muito mais produtiva, gerando lucros muito maiores e mudando com isso um pouco da estrutura do próprio país, lembrando que nessa época nós tínhamos homens de bens e homens de posse, né? Homens de bem, que era aquele homem bom, era quem era aristocrata, o homem de posse era o burguês, que era quem tinha dinheiro de verdade. Durante um tempo eles conviveram até que eles foram devorados pela burguesia. Se temos isso em Portugal, não é esta égide econômica sobre um mercantilismo que vai ser exportada para suas colônias. Muito antes, pelo contrário, as relações que são exportadas para a colônia, elas não apenas são relações de produção de caráter feudal, mas são relações de exploração de caráter antigo. É a escravidão. Não é simplesmente um trabalho forçado, não é simplesmente uma covéria. É a escravidão, a mais brutal e mais aberta. Pois muito bem, se a gente tem esse pacto colonial que leva ao subdesenvolvimento, se nós temos toda uma ideia de superioridade da metrópole em relação à colônia, essa ideia dessa missão civilizadora, é óbvio que será esta modernidade que vai permitir o nascimento do racismo como nós conhecemos ele hoje. Né? O racismo ele é algo que desenvolve historicamente num processo de longa duração, mas se a gente voltar lá atrás, no século XVI, por mais que o racismo, né, com uma teoria, vai ser desenvolvido melhor no final do século XVII, a partir do começo do século XVIII, já no século XVI nós já começamos a ter os primeiros momentos de fato, né, uma colonização racista e racializada, e ainda mais a partir dos desenvolvimentos teóricos que se dão acerca do racismo. No século XVII, XVIII, o racismo ele é a pedra de toque da modernidade, ele é o edifício sobre o qual se constrói a modernidade. E nesse ponto, apesar de eu ter várias divergências com o autor, eu acho que o Achille Mbembe está certo de cima embaixo. O corpo negro e o cadáver do negro é a pedra sobre a qual se erigiu a modernidade e posteriormente a contemporaneidade. Ora, quando eu falo de racismo e homem cingido é um termo usado por Frantz Fanon, né? Toda essa violência, todo esse pacto colonial, todo esse subdesenvolvimento, todo esse abalo à estrutura daquelas sociedades e daquelas sociabilidades que ali existiam, ligados ao racismo que desnatura o homem desde antes do seu nascimento, ele quebra a relação filosófica do eu é igual a eu, né? Ele cria, de fato, este homem cingido, este homem partido, este homem alienado em sua própria natureza, no sentido de sequer, às vezes, conseguir se reconhecer como homem para si e não sendo reconhecido de forma nenhuma, sequer como humano, perante o outro, esse outro, o outro colonizador, o outro metropolitano. Vai ser, então, que nós vamos ter esse caudal que vai ferver, né, nesse tópico que eu estou chamando de racismo, cultura e revolução. Obviamente, isso é um processo histórico de longa duração, isso não acontece da noite para o dia. Dialeticamente, isso não significa que ele não está tentando acontecer a todo momento. Desde as primeiras entradas, e isso você pode separar a história de absolutamente qualquer lugar deste planeta, houve resistência por parte das populações autóctones, fossem elas quem fossem, tivessem ela o grau de desenvolvimento material que tivessem, tivessem ela estruturas estatais avançadíssimas ou estruturas tribais muito mais simples, independente de quando, de quem e de onde houve resistência. Agora, esta resistência ao longo do tempo, que vai se acumulando em várias derrotas, em algumas poucas vitórias, ela vai construindo uma luta e vai reconstruindo a cultura. Aqui eu vou me permitir falar um pouco do Amílcar Cabral e do Frantz Fanon. Tanto o Frantz Fanon quanto o Amílcar Cabral trabalham muito com a questão da cultura dentro dos seus escritos, escritos que depois vão ser até replicados, né, em todos os outros revolucionários africanos. Quando você vai ler, por exemplo, Thomas Sankara, o Sankara, quando ele fala de cultura, você consegue ler através do Sankara muita coisa do Cabral e muita coisa do Fanon. Qual que é a ideia básica que permeia eles? Eu não vou falar especificamente, ah, o Fanon falou isso, ah, o Cabral falou isso. Eu vou falar da ideia básica que permeia os dois. A cultura local, essa sociedade, a vivência das sociabilidades que forma esse arcabouço cultural local, num primeiro momento, quando ele sofre esse choque do colonialismo, ele tende a dar aquela diminuída, a dar aquela cristalizada, a ficar amarrada, uma cultura represada que não consegue exatamente voltar à sua natureza e voltar à sua expansão. Fanon fala uma coisa muito interessante, que o tempo deixa de correr na situação colonial para o povo que foi colonizado. O tempo deles para naquele momento da empresa colonial. E esse tempo demora a voltar a correr. Vai ser depois, ao longo, com um acúmulo, que primeiro, muitas vezes, as culturas que eram culturas étnicas, culturas locais, culturas de antigos impérios, vão se reformar, vão se readequar e vão começar a nascer uma cultura, entre aspas, nacional, lembrando, né, que o Estado Nacional, como nós o conhecemos, né, é uma invenção da Europa, né, mas ele é transplantado forçosamente junto do Pacto Colonial, e isso também vai servir como um fator de união e de rebelião e, posteriormente, de revolução. E essa cultura também, a partir do momento que vários daqueles que estão na situação colonial são forçosamente imiscuídos naquela sociedade, leia-se, conseguem alcançar alguma clivagem social mais alta dentro daquela sociedade, conseguem algum tipo de ensino europeu, ou vão ter um ensino perto da missão e vão se adequar mais à língua, ao pensamento e à cultura daquele que o coloniza, ele consegue voltar à sua cultura a ter uma expansão. Normalmente, num primeiro momento, uma expansão muito de mimeses, de mímica daquela cultura, entre aspas, que foi lhe dada pelo metropolitano, e finalmente uma revolução, finalmente uma ruptura, onde a cultura renasce e vai servir como um afã revolucionário, vai servir para libertar aquele povo. Mais para frente, quando eu estiver falando da situação específica da África do Sul, nós vamos voltar nessa parte de cultura e isso talvez faça um pouco mais de sentido. Bem, agora nós vamos começar sobre a África do Sul. Eu vou me permitir tomar um golinho d'água. Gente, está um calor insuportável em Belo Horizonte. Eu sou um fumante contumaz, não vou conseguir parar hoje, então vocês me perdoem, eu vou fumando um pouco e falando um pouco. Pois muito bem. Temos aqui o mapa da África do Sul, mapa atual da África do Sul. O que, que eu quero que vocês peguem deste mapa? Por que, que eu trouxe esse mapa aqui? Primeiro, porque algumas regiões aqui no mapa, o mouse, eu estou pondo meu dedo, né, como se estivessem na minha casa, sentado atrás de mim. O Lesoto, a antiga Basutolândia, a Suazilândia, que não chama mais Suazilândia, chama Eswatini, né? A Namíbia. Todas essas regiões aqui que hoje em dia são países independentes não eram, tá? E outra coisa importante é essa região aqui do Cabo da Boa Esperança, porque agora nós vamos focar no começo da colonização e a colonização vai começar por aqui, tá? Num primeiro momento eu separei a colonização da África do Sul nos séculos 15, 16 e 17. A primeira coisa que a gente tem que conhecer e saber é que, né, aquelas coisas, essa ideia do descobrimento é uma ideia que a gente tem que combater. Ninguém descobriu porra nenhuma. Tinha gente lá antes, e muita gente muito antes, né? Os povos originários daquela região, do Cabo, são os povos Khoisans. Por que, que eles são chamados de Khoisans, entre aspas? Porque Khoisan é um nome genérico que lhes é dado posteriormente por antropólogos e etnólogos europeus. Nessa época, etnólogos. Tá? Os povos Khoi e os povos San são povos diferentes, e aí eles uniram os dois e criaram o povo Khoisan, que era uma coisa só que vivia lá. A gente sabe como é que é o ocidentalismo da academia europeia, quanto mais no século XVIII, quando o termo foi cunhado. Mas para a gente entender, existiam basicamente... Deixa eu voltar aqui, ó. Nessa região do Cabo Ocidental, ficavam, na sua esmagadora maioria, os povos Khoi. Os povos Khoi, eles eram povos que faziam pecuária semi-intensiva, que faziam comércio, faziam escambo com as pessoas que ali chegaram. Desculpa, gente, eu sou péssimo com essas coisas. E aqui no Cabo Oriental, mais para dentro aqui da África do Sul, é que iam ficar os povos Sans. Os povos Sans, eles eram caçadores, coletores, semi-nômades. Tá? Errei o trem de novo. Quais foram os primeiros contatos? Os primeiros contatos com a região não foram contatos nem dos holandeses, que iriam fazer a primeira colonização da África do Sul, nem dos britânicos, que tomariam a África do Sul no futuro dos holandeses e fariam a sua segunda colonização, né? Quem fez os primeiros contatos foram os portugueses, quando eles passaram pelo Cabo, primeiro Cabo das Tormentas e depois Cabo da Boa Esperança, na tentativa de chegar até as Índias. Isso foi conseguido ainda no século XV, e no século XVI eles tentaram usar o Cabo como um depósito de materiais, mas eles rapidamente desistiram disso. Em 1620, nós temos a primeira tentativa britânica, e vamos lembrar o que, que era a Marinha Britânica no século XVII. Eram corsários. Corsários é um nome bonito para pirata. A Marinha Britânica era basicamente uma marinha de pirataria. O que, que eles faziam? Eles chegavam num lugar, atacavam tudo, tentavam roubar o que os outros europeus tinham colocado lá. E então, quando eles conseguiam entrar, eles faziam uma política de terra arrasada contra os habitantes locais, contra as populações originárias, e saíam na sua maioria das vezes. A primeira intentona britânica foi de 1620, tentaram construir um posto lá, mas não resolveram não mantê-lo, além de ter alguns problemas locais. Isso nos importa menos saber quais foram esses problemas. O que nos importa de verdade é o início da colonização batava, da colonização dos holandeses, que vai ser capitaneada principalmente pela Companhia das Índias Orientais, num primeiro momento, e depois por grupamentos colonizadores. A Companhia das Índias Orientais, desde a década de 20 do século 17, vai estar presente na região, obviamente usando a região como forma de chegar até onde ela normalmente ficava, que era onde? Nas Índias Orientais Holandesas, né? Lá na Ásia, que depois vai se tornar independente, né? Que são os povos filipinos e os povos malaios que lá habitam. A Companhia das Índias Orientais, num primeiro momento, ela usou aquilo ali simplesmente como um depósito, uma vez que os britânicos já tinham saído. Porém, como eles faziam muitas viagens de ida e volta para manter os seus suprimentos, eles decidiram criar um forte na região e começar deixando algumas pessoas ali para fazer pequenos plantios, de forma que eles pudessem reabastecer a frota quando da viagem e também ancorar e parar durante um tempo para tentar mitigar as mortes por escorbuto da tripulação que lá estava. Esse primeiro período ele vai durar mais ou menos uns 20 anos, não vai dar muito certo, eles vão ver que custa muito caro deixar uma pessoa só cuidando ali das plantinhas e tentando fazer um comércio mínimo de gado com os povos Khoi, eles decidem, então, criar os primeiros grupamentos colonizadores no Cabo. Tão breve se criam os primeiros grupamentos colonizadores no Cabo, que são do final da década de 30, tão breve vai ser introduzido o trabalho forçado e o trabalho escravo no Cabo. Os primeiros que foram vítimas do trabalho forçado foram os Khoi, que estavam mais próximos, mas muito em breve, ainda na década de 50 do século 17, já seriam transplantadas as primeiras populações asiáticas para o Cabo, que seriam as populações de origem malaia, trazidas como escravos pela Companhia das Índias Orientais, com a ideia que lhes era vendido que depois de um tempo trabalhando eles poderiam se libertar, coisa que não aconteceu. Caminhando mais um pouco, em 1652, Van Riebeck, que era o primeiro chefe da Companhia das Índias Orientais a ser nomeado chefe do protetorado do Cabo, decide então transformá-lo numa colônia de povoamento, para que tivesse possibilidade de um abastecimento maior ali. Ainda assim, essa intentona não se mostrou lucrativa. O que eles fizeram então, 1658, introdução dos escravos malaios. Ou seja, 6 anos depois de que a companhia finalmente desse, por mais que tenha começado a primeira lá no final da década de 30, em 1652, quando eles falam, não, nós vamos povoar mesmo, eles gastaram 6 anos para começar a trazer escravos de fora e forçar o trabalho escravo dentro. Caminhando mais um pouco, em 1679, Van der Stel, que vai substituir Van Riebeck, decide, então, que não basta uma pequena colônia para abastecimento, é necessário uma colônia de povoamento. Para fazer essa colônia de povoamento, o que eles fazem? Eles dividem as terras que estão lá e expandem as fronteiras agrícolas para a direção do Cabo Oriental num primeiro momento. Obviamente nada disso foi combinado ou avisado em momento nenhum para as populações originárias que foram expulsas de sua terra. Inclusive, como os Khoi eram povos de pastoreio, a expulsão dos Khoi foi usada durante muito tempo, e durante muito tempo e não o tempo todo, porque depois de um tempo eles vão exterminar o povo Khoi, para descobrir novas fronteiras, porque você expulsava os Khois de um lugar e eles pegavam as suas vaquinhas e iam achar outro lugar bom para ter agricultura. Então você ia atrás deles e expulsava eles de novo. Ia fazendo isso várias e várias e várias vezes. Para além disso, já vai ser nessa época de Van der Stiele, ou seja, quase que na terceira geração de colônia, de colonizadores já vivendo ali, que nós vamos ter uma grande mestiçagem das populações. Neste momento, ainda uma mestiçagem com as populações locais, apesar de, desde o começo, lá em 1658, quando se introduz a ideia, você introduz o trabalho escravo, também se introduz a ideia de que o trabalho está abaixo dos colonizadores. O colonizador, ele é o quê? Ele é o dono de uma fazenda, ele tem diversos servos ou escravos que vão trabalhar para ele. Isso, nesse primeiro momento, não impede, por exemplo, que os colonizadores estuprem diversas pessoas dos povos originários e roubem seus filhos e criem esses mestiços como seus. Esses mestiços, num primeiro momento, ainda não são mal vistos pelos problemas de população que lá existiam, mas a partir do momento, principalmente no final da década de 80 do século 17, quando chegam franceses, alemães e belgas, aí sim começa-se uma ideia muito maior da superioridade boer, ou seja, da superioridade do colono que vem da Europa e é branco, ou do colono que é filho de dois colonos brancos. Isso também vai fazer com que a difusão do trabalho forçado, do trabalho escravo, com a expansão da fronteira agrícola, atinja os povos sãs. Ao atingir os povos sãs, o pau come de forma diferente. Os povos sãs, eles eram caçadores e coletores seminômades e, portanto, estavam muito mais acostumados à luta e à formação militar, até porque os sãs viviam em pequenos grupos e, infelizmente, esses grupos, essas aldeias, essas vilas que eles formavam, algumas vilas tinham algumas, mais de uma aldeia sobre a égide do mesmo chefe político, eles tinham algumas inimizades entre si. Isso não permitiu que eles se unissem em um primeiro momento, depois quando começam os grupos de extermínio, que vai ser mais ou menos por essa data, eles vão acabar se unindo, ainda vai ter uma outra união, que vai ser a união dos COI com os Sans, na luta contra o colonizador. Mas isso, num primeiro momento, não permitiu essa união e fez com que houvesse uma expansão muito grande da fronteira agrícola. Ora, nós temos, então, franceses, alemães e belgas, lembrando que esses franceses, alemães e belgas são os famosos huguenotes, né? São aqueles que estavam sendo perseguidos em guerras religiosas na Europa e que, uma vez capturados em Europa, era lhes dada a linda oportunidade de ir viver no Cabo e começar uma vida nova bem longe das terras aonde eles estavam. Ainda assim, todos eles brancos, todos eles europeus, todos eles profundamente racistas, iriam fazer isso. Os mestiços, então, a partir da chegada dessa nova geração de colonizadores, dessa multifacetada geração de colonizadores, iam passar cada vez mais a ocupar as fronteiras agrícolas mais distantes e mais longínquas do centro daquilo que era o Cabo, né, a cidade do Cabo. Fala-se de uma outra coisa aqui, só para eu pontuar, que eu tinha esquecido. A gente fala de superioridade boer porque eles adotam o holandês enquanto língua, né, em detrimento do francês, do alemão, né, ou do flamenco, no caso de alguns dos belgas, e, portanto, eles se encaram como uma única força, uma força que se une, né, pela sua raça e pela sua língua. Indo um pouco mais adiante, né, o Adriaan van der Stel, né, que é o van der Stel filho, que é o filho do Rick van der Stel, que era esse que estava aqui, em 1717, Em 1699, o van der Stel filho assume o lugar do pai como o responsável por aquele protetorado. Já em 1717, ele vai instituir a escravidão como uma política da colônia. Muito ironicamente, houve uma briga neste primeiro momento se haveria ou não escravidão e se os escravos que ali estavam seriam libertados ou não. Porque a companhia, já influenciada por algumas das ideias, né, de um nascente liberalismo na Europa, algumas das pessoas mais avançadas ali que tinham ligações com a companhia e com alhures, ou seja, que faziam comércio muitas vezes pelas costas da companhia, o que leva a uma briga gigantesca entre os colonos e a própria companhia, né, que vai desaguar dentro de poucos anos numa mudança profunda nessa colônia, já tinham uma ideia de romper com a escravidão e trazer mão de obra em trabalho servil por um período e depois, em tese, libertar esse excesso para que se tornassem trabalhadores comuns, salariados ali dentro, né? Apesar disso, a escravidão vence politicamente e se torna a política da colônia. A escravidão vai vencer principalmente por conta dessa expansão da fronteira agrícola, né, que vai contar com os mestiços, mas que também vai contar com parte daqueles que vieram nessa segunda leva de colonização, que são os franceses, os alemães, os belgas que eu tinha falado. Pois muito bem, com a escravidão como política, você tem uma expulsão da população khoisã de toda a região do Cabo e do Cabo Oriental, e já em 1778, ou seja, ali 50 anos depois, você vai começar a ter as milícias de extermínio. Por que que você vai ter milícias de extermínio? Por causa da expansão da fronteira agrícola. À medida que a fronteira agrícola vai se expandindo e não cabe mais todo mundo no Cabo Oriental, você começa a ir para o Canesberg, você começa a ir para o Vale do Orange, naquele processo que eu falei para vocês, né, que vem da expulsão dos khois e da perseguição dos khois. Quanto mais longe se vai, mais quem estava dentro do Cabo e começa a ter qualquer empauperamento, começa a comprar e tomar essas fronteiras agrícolas, e a expansão da fronteira, aqueles que vão expandir, vão ser os khois expulsos, e aqueles primeiros mestiços, esses indo cada vez mais para dentro do continente. Também vai ser durante este período que essas populações locais vão ter seus primeiros contatos com o povo Xhosa e com o povo Zulu. Lembrando que o povo Zulu teve um império gigantesco nesta região, né? Império esse que havia sofrido algumas derrotas internas um século antes e que vai começar a sofrer problemas de verdade a partir do contato com esses novos colonizadores. Gente, eu estou abrindo um maço de cigarro, peço 10 segundos e voltamos. Pois muito bem. Continuando, né, nessa transição do século XVIII para XIX, vocês vão ver que eu deixei a maior parte da palestra, principalmente para o final do XIX e para o século XX, exatamente porque eu acho que é a área que vai ter maior interesse político para nós, para a nossa formação. Então, vou seguindo mais rápido. Já no final do século XVIII, né, a gente vai ter uma influência aí sim muito grande da Revolução Americana e do ideário do liberalismo. Vai ser esta influência que vai aumentar cada vez mais as distensões com a Companhia das Índias, obviamente as distensões do grupo rico autóctone Boer. No final do século XVIII já se tem, né, os começos do grupo rico autóctone Afrikaner. Né, Afrikaner são aqueles brancos nascidos já na Europa, cuja língua deles, o Afrikaner, é uma língua de segunda geração vinda exatamente da combinação do holandês, né, do francês, do flamenco e das línguas dos povos originários da região, né? E vão ser essa briga dessa elite né, que está ali com a Companhia das Índias, que vai levar a cisão dos Cape Patriots. Cape Patriots é o nome do grupo dos Afrikaners que estão ali ocupando o Cabo, que vão entrar, então, em uma guerra aberta com a Companhia das Índias. A relação com a Companhia das Índias Orientais, ela já é uma relação muito tensa desde o começo. A Companhia das Índias Orientais sempre deixou os colonos ao Deus dará, no sentido de dar muito pouco apoio material e cobrar muito a produtividade desses mesmos colonos, mas isso nos séculos anteriores não podia ser modificado de uma forma tal, até porque existia um exclusivo comercial muito grande que vai sendo de pouco em pouco rompido. Tanto uma maior colonização portuguesa, né, nas regiões de Moçambique e Angola, como a presença britânica também, vai fazendo com que o comércio não seja mais tão exclusivo assim e vai trazendo aportes financeiros vultosos para as elites desta colônia. Ademais, a entrada de outras origens naquela colônia, ou seja, de franceses, de belgas, de alemães, em números menores também de alguns britânicos, faz com que existam outras rotas de comércio e financiamento que acabam por aportar ali, principalmente no terceiro e no quarto quartel do século XVIII, que vão permitir chegar não apenas o dinheiro, não apenas as formas econômicas de exploração mais avançadas, lembrando que aí, né, a gente já começa a transicionar um pouco, sempre mantendo o pacto exclusivo, sempre mantendo a violência, sempre mantendo o extermínio, sempre mantendo a escravidão, mas já de formas de apropriação e formas de investimento e versão desses capitais mais modernas, vírgula, para as elites. Os Cape Patriots, então, começam uma grande uma intentona local para tirar quem é o chefe nomeado da Companhia das Índias Orientais, e se aproveitando disso, bem como se aproveitando do momento de intempéries na Europa, lembrando que nesse mesmo momento, enquanto a gente está falando disso aqui, na Europa, os exércitos de Napoleão estão quase começando a marchar, a situação dentro do trono, dentro da coroa holandesa, vem degringolando muito. Os britânicos vão aproveitar este momento para fazer a ocupação do Cabo. Ora, já era a intenção dos britânicos ocupar o Cabo desde o século XVII, e agora eles finalmente tinham uma desculpa perfeita para fazer isso, e eles devolvem o Cabo aos holandeses em 1803, porém, Napoleão marcha e eles ocupam definitivamente de novo o Cabo a partir de 1806. Vai ser a partir dessa ocupação britânica do Cabo que nós vamos ter uma mudança muito grande do panorama da exploração econômica e financeira da África do Sul e com a expansão ainda cada vez maior das suas fronteiras internas, mas sempre mantendo o racismo, a escravidão e a exploração mais brutal e mais inumana dos seus povos originários como uma política de Estado. Continuando, de 1792 a 1834, né, a gente tem aquele pequeno período que vai ser devolvido aos holandeses, mas logo vai ser suplantado novamente pela tomada em definitivo do Cabo pelos britânicos em 1806, nós vamos ter a modernização do Cabo sob o liberalismo britânico. E aqui eu faço muita questão de lembrar que este liberalismo modernizador, que o liberal enche a boca para falar, era profundamente racista. No ano de 1841, nós vamos ter tanto o Código Caledon como o Master and Servant Act. O que que o Código Caledon e o Master and Servant Act faziam? Eram legislações que falavam da necessidade do trabalho forçado, da necessidade do trabalho escravo, do que aconteceria com aqueles que se rebelassem, da formação de milícias, ou seja, continua sendo mantido e cada vez mais profundizado a construção racista, profundamente racista, que vai desaguar no século XX, no apartheid. Também vai ser durante este período que aqueles mais arraigados africâneres, que não aceitam a modernização do cabo sob o liberalismo britânico, até porque o liberalismo britânico expulsou boa parte das melhores terras das mãos dos seus antigos donos brancos, bem como favoreceu aquela elite que foi colaboracionista com ele logo desde o começo. Aproveitando-se então desse momento, nós vamos ter aquilo que vai ser chamado de The Great Trek. The Great Trek, a grande caminhada em Afrikaner, né? Ela foi composta por trekboeres e por fortrekkers. Tá? O que, que são os trekboeres? Quem são os trekboeres e quem são os fortrekkers? Os trekboeres são aqueles que já tinham partido para o interior antes da colonização britânica, lá no final do século XVII, e como eles já tinham partido para o interior do país, né? Principalmente para o Vale de Oranges, esses trekboeres, eles aceitavam a colonização britânica de forma melhor, porque eles não foram expulsos de suas terras, de suas prebendas e de suas vultosas e lucrativas operações baseadas no escravismo colonial. Os fortrekkers, não. For é primeiro, né? Trekker é viajante, primeiros viajantes. São aqueles que vão sair por diferenças políticas com os britânicos, vão para Transvaal e também para Orange, e é lá que você vai ter a Guerra dos Boeres. Né? Esses sim são profundamente racistas e tradicionalistas, ficaram muito empobrecidos em face dos colonos britânicos e se apegavam a essa sua suposta superioridade racial para tentar voltar a este passado, para eles, maravilhoso de escravidão e exploração, sem nenhum tipo de contenda com outras forças europeias. Seguindo um pouco mais além, outra coisa que a gente tem que falar são de outras coisas que aconteceram, né, ao longo do século XVIII e XIX, que são importantes para a gente entender, né, a formação dos povos ali dentro do que hoje a gente chama de África do Sul, né, da União Sul-Africana, né, e como que isso foi acontecendo. Principalmente com a chegada dos britânicos, mas já com a chegada dos imigrantes huguenotes e ainda antes, com a primeira colonização por parte da companhia, houveram diversas missões evangelizadoras. Essas missões evangelizadoras, todas elas protestantes, elas tinham modelos de exploração menos desumanos do que aqueles que eram os dos africanos. Isso significa que eles simplesmente usavam eles como servos e não necessariamente como escravos formalmente, mas a verdade é que quem tentasse sair ou se rebelar era perseguido pelas milícias de extermínio a mandato das forças estatais. No século XIX, acontece, então, na África do Sul, tanto a descoberta de diamantes como a descoberta de ouro. Vai ser, então, no final do século XIX, que nós vamos ter uma das figuras mais horríveis que já caminharam com seus pés imundos sobre o continente africano, que é Cecil Rhodes. Cecil Rhodes é o grande representante do imperialismo britânico, esse imperialismo racista e explorador, que vai conduzir diversos processos de colonização em toda a região da África Austral, Zâmbia, pedaço do Congo, Malawi, Paulo, isso não vai pegar o Congo inteiro, porque o rei da Bélgica, um ser humano ainda mais lastimável, pegará o Congo inteiro. Cecil Rhodes tinha diversos agentes, era um bilionário, e o que, que ele fazia? Ele fazia tratados falsos de exploração com as autoridades dos povos originários, tanto do povo Zulu quanto do povo Xhosa, não fazia com os povos Khoi e do Khoisan, porque eles foram devidamente exterminados e só existiam em aldeias menores. E nesses falsos tratados que ele fazia, ele falava assim, não, a gente só precisa de furar um buraco e vai ajudar muito e tal, e colocava uma empresa mineradora e matava o povo e escravizava aquelas pessoas e formava um exército e colocava um exército para atacar o outro, e assim o imperialismo britânico foi conseguindo cada vez mais expandir tanto a fronteira interna quanto conseguir vários protetorados em toda a África Austral. Para além disso, a gente tem que entender que nesse momento a gente tem uma briga política muito grande entre duas forças que lá coabitam, né? Aqueles fortrekkers que eu falei, agora já esses trekboeres que já não estão nem um pouco satisfeitos no final do século XIX com a forma como os britânicos conduzem a sua exploração, eles se juntam, né? Principalmente nos estados de Transvaal, nas províncias de Transvaal e de Orange, e formam ali uma tentativa de se criar um novo país ali dentro, ainda mais racista e ainda mais explorador do que os britânicos. É um duelo da infâmia para ver quem consegue fazer a exploração mais desumana desses povos. Os britânicos, então, para tentar segurar, para criar enclaves em volta, para fazer um cordão sanitário em volta desses protetorados africâneres, dessas províncias de domínio africano, vão criar, então, os protetorados, né? Que é a Basutolândia, que é o atual Lesoto, a Bechuanalândia, que é a atual Botsuana, e a Suazilândia, a atual Eswatini. A Suazilândia mudou o seu nome há pouco tempo. Vai ser também durante esse período que nós vamos ter a queda dos povos Zulu e Xhosa, muito profundamente influenciada pelas ações de Cecil Rhodes. Continuando, no final do século XIX, né, já ali na viradinha quase para o século XX, nós vamos ter a Guerra dos Boeres. Na Guerra dos Boeres, os protetorados vão ser usados com essa função de cordão de contenção que eu falei, né? Vamos ter uma primeira guerra, que é o primeiro ataque em 1800 e 1881, com algumas vitórias pequenas dos africanos que conseguem chegar para trás da fronteira de alguns desses protetorados, e na segunda guerra, entre 1899 e 1902, aí sim, com os britânicos já bastante bem preparados militarmente e com os boeres, né, os africâneres, cada vez mais empobrecidos, devido inclusive ao uso dos protetorados como barreira econômica para tentar minar a exploração, né, desses africâneres dentro de Transvaal e de Orange, né, nós vamos ter uma vitória arrasadora dos britânicos, que vão absorver essas duas províncias, né, que eles se consideravam como estados livres, para finalmente poder fundar a União Sul-Africana. Todo esse processo que eu estou narrando, que veio lá da colonização, o que, que ele traz? Ele traz a cristalização do racismo enquanto norte cultural da minoria branca, sendo que este racismo é ainda mais arraigado na sua vertente africana. E aqui é muito importante a gente pontuar isso, porque no século XX, eu peço desculpas pelo cachorro do meu vizinho que está completamente insano, no século XX, os africâneres vão conseguir angariar o poder político, enquanto esta minoria branca ligada aos britânicos, não necessariamente toda ela britânica, vai ser a grande mantenedora do poder econômico. Gente, eu vou beber um copo d'água, porque deve ter quase uma hora que eu estou aqui falando sem parar. 57 minutos. Então, dois segundinhos. Voltando, em 1910, nós temos, então, a fundação da União Sul-Africana. Né? A União Sul-Africana ela vai ser independente da coroa britânica, junto com o Canadá e com a Austrália, mas ainda pertencente à Commonwealth, da qual a União Sul-Africana sairá muito em breve. Com a fundação da União Sul-Africana, por mais que, né, teve aquela grande vitória da parte mais ligada aos britânicos, já no começo da fundação, as leis segregacionistas começam a valer. Né? Nós vamos ter proibição da posse de terras, proibição do voto, vamos ter o Native Labor Act, né? O ato do trabalho dos nativos. O que, que ele dizia? Ele separava as terras de toda a União Sul-Africana e dava 93% das melhores terras aráveis para 10% da população branca, deixando 7% das terras para a população negra, mestiça e também indiana, que representava quase 80% da população. Aqui uma coisa que eu tinha colocado num outro slide, que depois eu deletei o slide, eu não devia ter deletado o slide. No final do século XIX, principalmente, nós vamos ter uma entrada massiva de coolies vindos da Índia, principalmente, né, a partir da grande vitória da Inglaterra sobre os africâneres, e eles vão acabar por se tornar tanto uma força populacional importante quanto uma força política a ser reconhecida dentro da África do Sul. Em 1920, nós temos o Native Affairs Act, que prevê o trabalho forçado dos mestiços e negros em qualquer necessidade do Estado, inclusive nas parcerias do Estado para exploração de qualquer reserva mineral, indústria ou trabalho, ou seja, o trabalho forçado também para o setor privado. Em 1923, nós temos o Native Urban Act, né, que proíbe os casamentos interraciais e proíbe a habitação em zonas brancas da cidade. Para além disso, começa a ter o controle estatal das organizações dos povos negros, algumas delas já insurgentes, outras ainda menores. Vou falar dessas organizações um pouquinho mais para frente. Em 1927, a gente tem o Native Administration Act, né, que vai colocar um regime político diferenciado naquilo que viria depois a ser institucionalizado como os bantustões para as populações negras. Ou seja, nós vamos ter um regime político e um regime jurídico diferenciado para essas populações. Pois muito bem. O que, que a gente vai ter nesse período de 1910, ou seja, da formação da União Sul-Africana Independente até 1948, ou seja, logo após o pós-guerra, quando finalmente vamos ter erigido o apartheid enquanto nós viemos a conhecer, e a grande vitória do Partido Nacional. Por incrível que pareça, apesar de todas as leis segregacionistas, nós vamos ter um empobrecimento de grande parte da população branca. Toda aquela população que foi derrotada na guerra, na segunda, né, guerra, que entre 1889 e 1902, pelos britânicos, vai ser cada vez mais alijada do poder político. Uma vez alijada do poder político, também é alijada do poder econômico. Ou seja, não haverá um incentivo do governo sobre a égide dos britânicos até então, né, ou daqueles que descendiam dos britânicos, que estão ligados a essa grande burguesia insurgente, para colocar essa população branca nas mesmas condições de vida que as elites brancas. Isso vai levar com que parte dessa população branca, inclusive, abandone a sua vida rural para tentar a sorte na mineração. No setor de mineração, que era majoritariamente composto por mão de obra semi-servil e escravo, semi-escrava negra, estes brancos vão receber salários infinitamente melhores que os dos negros, mas ainda assim não o bastante para que eles se mantivessem. Com isso, acaba se criando uma ideologia cada vez mais racista e cada vez mais segregacionista, baseada no perigo negro e no perigo vermelho. Por que que eu estou falando do perigo vermelho? Daqui a pouco eu vou falar da fundação do Partido Comunista da África do Sul, mas a verdade é que desde a década de 20, o Partido Comunista da África do Sul tem uma profunda permeação, principalmente nos meios industriais e de mineração, e eles ajudam na confecção de algumas grandes greves. Essas grandes greves vão ser usadas como o perigo vermelho, mas ainda, por ser um partido que era multiétnico, eles tentavam unir nessas greves os trabalhadores negros e os trabalhadores brancos empobrecidos, o que criava uma revolta muito grande nos setores onde essa ideologia racista e segregacionista estava mais arraigada. Temos então, como eu disse, uma divisão do poder político e do poder econômico a partir de 1924. Por quê? Que a partir de 1924, essa massa pauperizada de africâneres vai subir ao poder pela primeira vez. Lembrando que nessas eleições negros não votavam, só votavam os brancos, e que eles sobem uma primeira vez porque eles unem dois partidos, que era o PN, o Partido Nacional, que este conseguiu continuará vivendo eternamente até a África do Sul, em 1994, ter a sua transição democrática na mão de Nelson Mandela, e o PSA, que era um partido de um setor liberal menor das camadas médias da população, principalmente urbana, que usou a base do Partido Nacional Conservador e Pobre para tentar desalojar do poder aquela grande burguesia e tentar eles, no seu lugar, entrarem no poder. Os liberais que são do PSA vão romper com o Partido Nacional em 1948. O Partido Nacional, então, vai encabeçar uma campanha própria e vai ter uma vitória esmagadora, chegando ao poder, aí sim, liberado desses setores mais liberais e podendo finalmente institucionalizar o regime que nós conhecemos como o Apartheid. Quais eram os tripés do Apartheid, sobre o que que o Apartheid se baseava? O Apartheid, ele era baseado no capitalismo racial, né, com o setor corporativo britânico ajudando muitíssimo na construção desse capitalismo racial, uma vez que eles viram que eles perderam o poder político, eles se agarraram ao poder econômico, e este insurgente setor africâner, né, que vem dos quadros do Partido Nacional, desses brancos que estavam antes empobrecidos e que vão se desempobrecer a partir de uma exploração cada vez mais brutal das populações negras autóctones. Né? Então nós vamos ter um brutal aparelhamento do Estado, a burocracia estatal branca, controlada pelo Partido Nacional, que vai usar a máquina estatal para subir as condições de vida exatamente desse grosso da população branca africana que a apoiava. Neste sentido, o segregacionismo, o racismo, a perseguição e a ideia de extermínio das populações negras eram abertamente vinculadas, eram a pauta do dia do Partido Nacional, sempre foram, e nós vamos ter novas leis segregacionistas, essas sim ainda mais fortes do que aquelas que a gente viu nas décadas de 10, 20 e 30, bem também como na década de 40. A primeira delas é a Lei de Registro da População. A Lei de Registro da População, ela vai ser coligada depois com a Lei de Passe e Documentos de 52, e a população vai ser registrada de acordo com a sua etnia. Cada etnia vai ter que portar o seu passe, o seu documento, e ela sendo registrada, ela vai ter um registro geográfico de onde ela poderá habitar. Ou seja, é a expulsão dos negros da cidade, a criação dos bantustões, a criação das grandes favelas nas regiões que eram urbanas, e a criação dos bantustões étnicos para tentar coibir qualquer nascimento de um nacionalismo. Mais para frente, quando eu falar da CNA, falar do Partido Comunista Sul-Africano, isso tudo vai ficar mais claro. A Lei de Repressão ao Comunismo coloca o Partido Comunista na ilegalidade, de onde só voltaria a partir de 94. Né? Na verdade, a partir de 93. E essa é a Lei de Passos e Documentos que eu já mencionei. Bem, como eu sempre digo, e como eu acho que é muito importante a gente falar, sempre houveram formas de resistência. As formas de resistência das décadas de 10, de 10 menos que estava ainda na instauração desse novo regime, mas principalmente a partir do final de 10 da década de 20, foram as grandes greves e também os grandes e massivos protestos, mas ainda nessa época protestos pacíficos. O CNA só vai se radicalizar depois. Na década de 40 e 50, nós temos formas de resistência cultural que são muito interessantes para quem quiser, né, conhecer um pouco melhor. Na música, né, tem a izakatamiya, né, que é um estilo de vocal, assim, ele é cantado, é muito bonito. Recomendo o Ladysmith Black Mambazo, que eu acho que é o mais famoso. E o jazz, que a gente coloca sobre, né, esse grande guarda-chuva do jazz, mas que eles, sul-africanos, chamavam de mubakanga, que eram estilos musicais de diversas etnias diferentes que se aliaram aos estilos dos negros norte-americanos, estadunidenses, que permeavam ali culturalmente também, né, a partir de alguns contatos que se faziam, tanto daqueles que conseguiam, né, sair para fora para estudar, como foram expulsos do país para fazer a sua resistência, pessoal do CNA e do Partido Comunista da África do Sul, né, que os grandes nomes são o Kip Moketsi e o Dollar Brand. Para quem tiver interesse, pode correr atrás. Na literatura, nós vamos ter o Henri Nkumalo e o Lewis Nkosi, tem vários outros também, eu coloquei os dois que eu acho que tem mais, né, facilidade de a gente conseguir no mercado editorial brasileiro. E essa literatura já vai ser uma literatura muito nesse estilo que eu tinha falado lá atrás, que o Fanon e que o Cabral falam dessa ruptura de uma cultura que já está renovada, de uma cultura que está tentando renascer, são bem interessantes. Né? Os núcleos do Partido Comunista, eles vão ser principalmente em Witwatersrand, é muito difícil pronunciar as coisas em africano, que fica, e também em Sophiatown. Né? Essa Witwatersrand e Sophiatown, respectivamente, Cabo e Pretória, são os bairros que eram os bairros da população trabalhadora, aonde ficavam os mestiços, os indianos, os negros e uma camada muito pequena de imigrantes brancos pauperizados e de brancos pauperizados não racistas, que existiram apesar de serem muitos, muito poucos. O que acontece com o recrudescimento do regime do apartheid a partir da década de 50 é a expulsão massiva desses bairros. Esses bairros são literalmente destruídos, as pessoas são retiradas do bairro, os bairros são destruídos e são reconstruídos para as populações brancas, e vai ser nesse momento que nós vamos ter a formação das diversas favelas nos bantustões que eram fronteiriços às regiões citadinas, melhor exemplo delas é Soweto. Bem, vamos falar um pouco do desenvolvimento econômico sul-africano nesse período, para que as coisas façam um pouco mais sentido. De 10 até 48, o que se teve foi uma concentração de renda gigantesca na mão dessa elite ligada aos setores britânicos e um empobrecimento mesmo da classe média branca, dessa classe branca pobre dos africâneres. Obviamente, eu não preciso falar aqui que não existe desenvolvimento econômico para negros, para mestiços, para indianos. Eles sequer eram considerados como seres humanos na África do Sul. Tá? Eu estou falando aqui de desenvolvimento econômico que se dá para as populações coloniais, que estão fazendo o pacto, não, estão fazendo, exercendo exclusivo colonial e exploração. Pois muito bem, com a entrada no poder do Partido Nacional, do PAN, o que a gente tem é uma fase ascendente em 60 e 70, ainda no final de 50. 50 é principalmente o que cresce é o setor estatal. Você tem a criação de várias empresas públicas, algumas em parceria público-privada, outras totalmente públicas. Você tem estatização de parte das minas e você tem uma formação de uma burocracia estatal muito grande que vai permitir, sim, um acúmulo de capital, mas que vai ser muito mais uma questão interna. Em 60 e 70, não. Você vai ter vultosas versões do capital estrangeiro na África do Sul, principalmente da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos. A comunidade europeia de países, a CEE, à época, hoje União Europeia, ela investia massivamente na África do Sul por causa da mão de obra barata. Então, eles eram copartícipes, sim, tem sangue de negros sul-africanos espalhado na Europa e nos Estados Unidos inteiro. Não que não tenha sangue de vários outros povos espalhados nesses mesmos lugares. Há, então, depois uma fase descendente que pega principalmente a década de 80 e 90, e aí a gente tem que lembrar da crise do petróleo em 73, bem como do rompimento do padrão do ouro, né? Então, assim, se a gente tinha o capital estrangeiro, a mão de obra barata, né, e uma economia baseada em venda de insumos com rápido crescimento interno, nessa outra fase, pós-crise do petróleo, a gente vai ter uma baixa das commodities no mercado mundial, os produtos não manufaturados estão em baixa, né, e uma baixa produtividade da mão de obra, principalmente porque a luta antirracista, a luta anticolonial estará cada vez mais avançada. Essa política que foi encabeçada pelo PAN foi uma política de substituição de importações, com a tentativa de criação de setores industriais sul-africanos, protegido por taxas vultosíssimas de impostos para que eles conseguissem crescer. Para além disso, né, a gente tem que lembrar que Lesoto, Suazilândia, Botsuana e mesmo Namíbia que ainda estava sob o controle da África do Sul nessa época, Angola e Moçambique ainda tinham um comércio dependente, né, que a África Austral também era usada por esses capitais estrangeiros estatais vertidos na África do Sul para escoar essa produção, uma vez que, obviamente, esses produtos não manufaturados de baixa qualidade não tinham uma recepção no mercado exterior. Essa política vai criar um êxodo rural muito grande, principalmente com a nova expulsão dos ainda existentes raríssimos mestiços que vão ser deslocados para os bantustões, bem como todos os negros que vão ser deslocados para os bantustões. E nisso nós vamos ter mais ou menos 4 milhões de pessoas sendo deslocadas de suas casas ao longo desse período. O que nós temos, então, com esse sistema, uma concentração racial de renda e uma desigualdade social cada vez mais gritante, que vai gerar, por sua vez, uma violência interna, tanto do crime comum como uma violência revolucionária cada vez maior. Luta antirracista. E aqui eu vou voltar lá atrás para falar cada frente. Criação do CNA, Congresso Nacional Africano. Você já ouviu falar do Mandela, você já ouviu falar do CNA. O CNA é uma organização muito antiga. Ele é formado em 1912. Formado pelos egressos das escolas dominicais, ou seja, egressos daquelas missões dos missionários que ainda existiam e davam formação aos africanos, aos sul-africanos negros, porque os sul-africanos negros não tinham acesso à escola fora da escola dominical e depois, sobre a égide do PAN, do Partido Nacional, dentro das escolas de educação banto. A educação banto foi um sistema que eles criaram para dar uma escolaridade mínima que pudesse transformar este africano em um trabalhador e só. Muito bem, o CNA vai ser criado pelos egressos das escolas dominicais, bem como pelos intelectuais diaspóricos, aqueles que eu falei, que de alguma forma ou de outra conseguiram sair ou foram expulsos do país, e a princípio vai ter uma visão muito reformista, uma visão conciliatória, a ideia de se formar uma África do Sul multiétnica, uma ideia de tentar um processo pacífico. Durante toda a década de 40, essas marchas vão ser muito influenciadas pelo movimento de Gandhi na Índia, vai ter toda essa ideia de um pacifismo. Apesar disso, durante a Segunda Guerra Mundial e durante esse período de interstício de 1910 a 1948, diversas greves foram convocadas, boa parte delas eram encabeçadas pelo Nelson Mandela e pelo Oliver Tambo, que eram as lideranças radicais do CNA. Guardem esses dois nomes, serão bastante importantes. Fundação do SACP, South African Communist Party, Partido Comunista Sul-Africano. Sua fundação ainda se dá em 1921, mormente integrado por brancos pauperizados, forte presença sindical na década de 40, mas forte presença sindical e na organização dos trabalhadores desde a década de 20. Vai ser posto na ilegalidade em 50, como eu falei ali atrás, e vai se reorganizar a partir da clandestinidade a partir de 53. Volta à legalidade por um brevíssimo período de tempo até Chapperville, e não é uma legalidade total, é uma tolerância, e finalmente vai ficar na ilegalidade em definitivo até a transição democrática após o massacre de Chapperville. Em 1940, a gente teve a fundação da Liga da Juventude, que era que foi um lugar onde vários líderes importantes se formaram e que foi muito importante para radicalizar posteriormente os setores do CNA. A Liga da Juventude era formada tanto pelos egressos das escolas dominicais como por intelectuais diaspóricos e também por aqueles que tinham algum acesso ainda à educação, lembrando que em 1940 ainda existia a possibilidade de habitação citadina dos negros, não somente na época dos seus trabalhos, né, com as leis que vão vir a partir de 48, principalmente a partir de 50. Também vamos ter nessa época, né, em 58, a criação do PAC, o Congresso Pan-Africanista, por Robert Sobukwe. Ele vai estar muito inspirado na independência de Gana e ele tem uma discordância da política multirracial do CNA. O PAC, ao contrário do CNA, vai ser formado por militantes negros africanos. E o PAC brevemente começará com o seu braço revolucionário a ações que vão levar a uma escalada do conflito e sem as quais teríamos apartheid na África do Sul até hoje. Continuando mais um pouco, em 1955, nós temos um documento importantíssimo chamado Carta da Liberdade. Ele vai ser subscrito por todos os movimentos sociais existentes na época e vai levar à construção do Congresso da Aliança. O Congresso da Aliança, ele envolvia o CNA, mais o Partido Comunista que estava na ilegalidade, mais o Congresso Africano dos Indianos, mais o Congresso dos Povos de Cor, que eram dos mestiços, mais o Congresso Sul-Africano dos Democratas, que eram os brancos não racistas. Bem, Organizada a partir do Transvaal, nós vamos ter uma campanha nacional, entre aspas, em cabeça. Por que é nacional, entre aspas? Porque essa campanha vai estar mais focada principalmente em Transvaal e Orange, mas ela ainda assim teve repercussão nacional. Encabeçada pelo Mandela, que vai denunciar o apartheid, vai buscar a sua abolição, vai pedir a retribuição da riqueza, vai pedir igualdade de direitos, estatização dos minerais, bancos e indústrias, né? E que vai começar em 52 e que vai levar a Carta da Liberdade de 55. Vai ser a partir da Carta da Liberdade de 55 que os membros signatários dessa carta e os principais membros dessas organizações, leia-se os membros negros dessas organizações, apesar de membros não negros terem sido presos, que nós vamos ter prisões em massas, dentre eles a de Nelson Mandela, né? Falando um pouco aqui da questão agrária, que eu acho que é importante para a gente entender, né? As reservas, antes de se ter a criação oficial dos bantustões, aqui é muito irônico, porque os bantustões eram chamados de bantustões por aqueles que viviam nos bantustões. O governo nunca chamou os bantustões de bantustões. Antes disso, você tinha reservas étnicas que depois vão ser feitas em bantustões, mas quando elas vão ser feitas em bantustões, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer a mesma coisa que Israel está copiando agora. Eles vão separar os territórios em diversos enclaves para tornar mais difícil ainda a organização daquele povo. De toda forma, as reservas foram sempre negligenciadas pelo governo e também foram negligenciadas pelos socialistas, os comunistas, tanto aqueles que pertenciam ao CNA, como aqueles que pertenciam ao Partido Comunista, porque eles se focavam nas áreas urbanas e os bantustões, as fábricas estavam se formando em volta das áreas urbanas. O que acontece? Nesse vácuo de poder, você tem a cooptação dessas lideranças tradicionais, dessas lideranças étnicas, tribais, pelo governo africano, para tentar criar um nacionalismo tribal. Qual era a ideia da criação desse nacionalismo tribal? Manter os negros lutando entre si, afastados dos grandes centros urbanos e, mais ainda, não permitir que as ideias, que eram ideias do PAC, que eram ideias do CNA, que eram ideias do Partido Comunista, de um grande nacionalismo que unissem todos, apesar das suas etnias, o PAC, no caso, unindo todos os negros sul-africanos, apesar das suas etnias, pudessem triunfar. O que isso vai criar? Isso vai criar uma elite negra encastelada nas estruturas do Estado e, obviamente, subserviente a esse Estado, que vai fazer, a partir da década de 50, que gere inúmeras revoltas nos distritos rurais, principalmente em Transkei e Pondolândia, que vão ser esmagadas com grande violência e vão ser culpadas às costas do CNA. Ou seja, uma vez que o Estado conseguia cooptar um líder regional, um líder tribal, ele enchia aquele cara de dinheiro e de poder local, mantendo, obviamente, na estrutura do Estado, fazendo com que ele e o seu grupo mais próximo subisse economicamente muito rapidamente, aquilo não era dividido de forma nenhuma com as pessoas que viviam ali. Isso levou à criação, por sua vez, dessas elites encasteladas e à revolta popular. Essas revoltas populares agrárias pulularam por toda a África do Sul na década de 60 e 70. Em 21 de março de 60, a gente tem um momento que é muito marcante, que é o massacre de Chapperville. O massacre de Chapperville, ele foi um conjunto de protestos que foi organizado pelo PAC para queimar as cadernetas. O que eram as cadernetas? As cadernetas, elas partiram a existir a partir da Lei de Passes de 52, e todo cidadão negro era obrigado a portar a sua caderneta. A sua caderneta falava: fulano de tal, etnia Xhosa, local de residência tal. Se você estivesse num local de residência que não era o seu, você era preso, torturado e às vezes morto. Tá? Então, Os protestos vão ocorrer em diversas cidades e a ideia desses protestos era ir até o prédio ou das delegacias ou dos centros administrativos do Partido Nacional, centros administrativos esses muitas vezes onde estavam esses líderes negros cooptados, e fazer um protesto ali. Os protestos eram, a princípio, protestos pacíficos. Em Chapperville, a polícia simplesmente atirou com metralhadoras contra uma população desarmada, ou, na melhor das hipóteses, armada com pedras, o que provocou dezenas de mortos. Na sequência, você teve uma decretação de estado de emergência, você teve prisão em massa de milhares de pessoas, e foi feito um cordão de isolamento contra vários estados da União, ou seja, o Transkei, a Pondolândia, os estados onde se notava uma presença maior ou uma inflexão maior do CNA, os estados que estavam em volta desse foram povoados com o exército, sua população branca ainda mais recrudescida, e essas pessoas, entre aspas, encarceradas no seu próprio lugar, enquanto o exército caminhava em direção a esses núcleos e matava quem ele conseguia no caminho. O massacre ele vai se tornar um ponto de inflexão da estratégia do Estado, bem como dos movimentos, né? Em um momento que dezenas de nações africanas estavam conseguindo a sua independência, fossem elas de forma revolucionária, fossem elas independências negociadas, muitas delas depois de lutas intestinas de décadas e décadas e décadas. Gente, deixa eu só ver meu horário aqui. Eu estou me aproximando de uma hora e meia e eu ainda estou na década de 60 para 70. Como eu vou falar basicamente da África do Sul, para deixar um espaço para vocês no final, eu vou me propor falar no máximo 2 horas, tá? Então eu vou terminar essa parte aqui o mais rápido possível, até porque eu acho que nem falta tanto assim. Meu Deus, falta. Falta muito. Falta... Jesus, socorro. Bem, vamos lá. Vamos tentar ir nisso o mais rápido possível. Gente, eu falo demais, né? Eu falo, paro, comento. É terrível, terrível. Vou voltar aonde que eu estava. Que já fomos, já fomos, já fomos. Fomos. Luta armada. Nós temos a criação de um Kontowisizwe, que é o MK, chamado, que